Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião da melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @cheeseheadsbr. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz, e hoje aqui comigo mais uma vez, ele que até dividiu o cargo para não ser chamado de CEO do TGS Brasil, Matheus Cabezudo. Fala, Cabezudo.
Cara, eu estou entregando a minha carta de demissão do TGS Brasil nesse momento, para não ser chamado de CEO. Estou chegando na minha carta de demissão, então agora eu vou me considerar um apoiador do canal, nesse exato momento.
Um amigo.
Sou um ajudante. sou um apoiador. Eu vou me tornar um membro do canal.
Um membro. Membro Green and Gold.
Eu sou um membro apoiador. Um membro apoiador de conteúdo aqui. Não, mas brincadeira. Maurício, tudo certo? Tranquilinho aí, mais um podcast aí para nossa vida. Vamos falar de Packers, de NFL, para a galera que está aí nas plataformas. Conteúdo exclusivo aqui para as plataformas, inclusive. Então, tamo junto, vamos lá.
É isso. Já antecipadamente aqui, eu peço desculpa, rapaziada, caso a minha voz deu uma falhada.
A voz tá dando aquela escorregada.
Enfim, tá complicado essa mudança de tempo aqui no Rio de Janeiro, mas a gente trabalha com o que a gente tem e voz a gente só tem uma.
Então, exato.
não tem muito
e o, pro, e o produto tem que ser entregue, né?
É isso, entendeu? Nossa audiência aqui, fiel,
Exatamente.
tem que receber o episódio deles. Mas enfim,
Exatamente.
Cabezudo, semana passada rolou o NFL Draft, né? Teve a live lá no Cheeseheads Brasil. Tá lá disponível dia 1 e dia 2, para quem não assistiu.
Com essas reações lá marcadinhas, o comentário, tudo.
Não, teve pouca reação boa, né? Teve
Teve, teve.
pouca.
Cara, foi
Pô.
maravilhoso. Vamos falar a verdade, foi maravilhoso. A
É.
galera assim, ó, tem que entrar. Tem que
Não,
entrar.
bizarro. Pouca reação engraçada também. Pouca figurinha no WhatsApp rolando já.
Nossa, figurina do WhatsApp é o que mais tem agora.
Meu Deus do céu. Mas enfim, entrem também nos grupos do TCS Brasil.
Exato.
Procurem o Cabezudo aí que ele financia essa entrada.
Com certeza.
Mas enfim, Cabezudo, rolou o draft, mas rolou também muitas novidades durante e após o draft. Então vamos às Cheese News, as principais notícias da semana da NFL. Número 1. O Green Bay Packers renovou com o quarterback Jordan Love, extensão contratual de um ano que pode chegar a 22 milhões e meio de dólares, sendo 13, perdão, milhões e meio já garantidos.
Cara, uma renovação inteligente aí, uma renovação ganha-ganha. O Packers acaba por não comprometer, né, um grande valor do seu salary cap aqui com o Jordan Love, especialmente a termos futuros. Eu achei um valor, eu achei uma questão muito inteligente, assim, um movimento inteligente, mas um movimento, de certa forma, lógico. No contexto onde há um quarterback que está há 3 anos na liga, que nunca jogou de forma consistente, nunca teve oportunidades, enfim, nunca teve oportunidade de se manter aí como cargo de quarterback número um. O Packers faz esse movimento para declinar da opção de quinto ano, que daria um valor de 20 milhões totalmente garantidos para a temporada de 2024. Nesse modelo, a extensão contratual vai ter um total de 22 milhões, incluindo aí alguns incentivos, né? Então, o teto é de 22 milhões, ou seja, o Jordan Love... E eu acredito que esses incentivos não sejam tão desafiadores assim. É claro que houve ali uma negociação para que esses incentivos, esse valor máximo, possa ser atingido de certa forma, não fácil, mas de uma forma mais factível. Mas 13 milhões totalmente garantidos, né? O que alivia muito a questão do salary cap para o ano que vem. Essa renovação eu achei dois pontos, tá? Primeiro, o Packers, então, tem o seu quarterback para 2023, tem o seu quarterback para 2024, sem pagar um valor tão alto garantido, sem comprometer tanto o salary cap assim no ano que vem, especialmente, mas ao mesmo tempo vai ter o seu quarterback por 2 anos por um valor bem baixo de mercado, né? Então, um valor aqui de 22 milhões é um valor nada, assim, para um quarterback. Tem wide receivers na NFL ganham mais que isso. Ao mesmo tempo que o Jordan Love vai ter a oportunidade de comandar um time, uma franquia, durante 2 anos. O Jordan Love, a missão do Jordan Love em 2023 e 2024 é garantir a sua renovação de contrato. De que jeito? Jogando bem. Jogando muito bem. Então, eu acho que é um acordo ganha-ganha. O Jordan Love, se não tivesse aceito, assim, provavelmente ele teria assumido um risco muito grande de ter um primeiro ano como titular recém, não tendo experiência na liga, com um time em reconstrução, um time extremamente jovem do Green Bay Packers. Tá? O Packers hoje tem 4 jogadores que têm mais de 28 anos no elenco inteiro. 4.
Bizarro, né? Bizarro.
4. Então, assim, pra terminar, um acordo ganha-ganha, e o Jordan Love também foi inteligente em aceitar, justamente pelo fato de que, assim, pelo menos ele vai ter a certeza de que 2 anos ao menos ele vai ter pra poder se desenvolver.
É isso. Tem um episódio aqui também que eu fiz com o Hugo, mês passado, se não me engano, sobre o que o Jordan Love precisa fazer pra ter o seu contrato renovado, né? Além dessa extensão, foi antes, mas a gente já previa para os outros anos. Então, a gente compara um pouco com outros quarterbacks que teve contrato renovado, dando spoiler já, o Daniel Jones, Kyler Murray, enfim. E escutem lá que ficou um episódio bem legal. Cabezudo número 2. O New York Jets assinou com wide receiver Randall Cobb por 1 ano.
Cara... A reunião dos amigos. Ai, ai. A reunião, o luau dos amigos em Nova York.
Não, o Rodgers é um cara muito parceiro.
Cara,
chamou os amigos pra morar em Nova York.
Parceiro, cara. Isso aí, olha. Isso aí não é parceiro, cara. Isso aí é quase um padrinho.
Parceiro é a gente.
Parceiro é a gente, é parceiro.
Eles são.
Meu Deus do céu, cara. O Randall Cobb que entrou, né, na liga em Green Bay em 2011, jogou até 2018 no Packers, depois foi se aventurar em Dallas, inclusive jogando muito bem em Dallas, né? Uma das melhores temporadas da carreira aí no Dallas Cowboys. E depois foi para Houston, também jogou bem, assim, razoavelmente bem em Houston. Voltou para Green Bay, fez 2 temporadas aqui, 2021 e 2022, em Green Bay, que eu achei até ok, especialmente no ano passado. Achei interessante a temporada. Claro, ok, 2021. Ele fez ali seus 5 touchdowns e tudo mais. Foi realmente bastante produtivo. Para um slot veterano, né? 2022 nem tanto, mas eu achei que ele era um cara, inclusive, que poderia até ficar. E eu, honestamente, achei que ele era um cara que poderia até ficar em Green Bay. Enfim, eu achei que poderia ser um slot veterano. Ele poderia ser aquele veterano no ano 1. A gente não precisa... Cara, o time do Packers, como a gente falou, é muito jovem. Então a gente não precisa... Montar assim um mega time para 2023. A gente precisa montar esse mega time para 2024. Então talvez o Cobb ajudaria até mesmo o próprio desenvolvimento do Jordan Love. Mas foi para Nova York, claro, jogar com seu amigo, tudo mais, aquela coisa toda. Então, muito obrigado, Randall Cobb. It's Randall Cobb again, né? Bear Killer, né? Bear Killer, vão sentir saudades. Outro cara que é ídolo aí, jogadoraço, assim, pelo Packers. É, sempre foi muito útil, né, cara, assim, até 2017, ele jogou, tipo assim, de 2011 a 2017 numa constante muito boa, assim, pra posição dele. Claro, distou um pouco ali em 2014, que ele fez 12 touchdowns, um negócio 1.200 yards, um negócio assim, fora da casinha, não é? O ponto fora da curva, porque é um slot, né? É, e ainda mais que tinha aí George Nelson, tinha bastante gente ali junto com ele, ele ainda se destacou de uma forma absurda. Mas fora esse ano, fora da curva ali, é, mesmo assim, anos sempre consistentes do Cobb, é, enfim, o cara vai ficar na memória, hein?
É isso, um dos melhores wide receiver da história do Packers, com certeza. E sim, assim, um cara mesmo que nesses últimos anos já veterano, um cara que sempre que esteve em campo, mesmo que pouco, ele sempre passou muita segurança, né?
Sim, sim.
Então, a gente me falava, ah, o cara que o Rodgers confia, mas tinha um porquê também, né? O Cobb, raramente ele dropava uma bola.
Cara, o índice de drops dele na carreira é muito baixo.
Pois é.
É um negócio absurdo, assim. Tipo, realmente, o Randall Cobb, ele sempre foi isso. Em resumo, ele sempre foi isso. Ele sempre foi um cara consistente. Entendeu?
É isso.
Então, ele sempre foi um cara consistente. Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom tê-lo, assim, no Packers. Foi muito bom mesmo.
É isso. E vamos lá de número 3. Porque durante o último dia do draft, o Philadelphia Eagles trocou pelo running back DeAndre Swift, agora ex-Detroit Lions, por uma quinta rodada de 2025 e uma pick swap ali de sétima rodada no último dia do draft.
Cara, vou dizer o seguinte, tá? O Philadelphia Eagles, ele, pra mim, fez o melhor draft de 2023, tá?
Uhum.
E assim, eu nunca tinha visto isso, tá? É, saiu notícia aí dos general managers da NFL, ou pelo menos um ou outro que se soube, de que estaria incomodado pelo destaque midiático que o Philadelphia Eagles vem recebendo.
Ué?
Estariam alguns general managers ou executivos da NFL estariam incomodados pelo destaque midiático que o Philadelphia Eagles vem recebendo por conta, enfim, das conquistas recentes, né? Tanto a ida ao Super Bowl, quanto os drafts que vem fazendo, renovações importantes, gestão da equipe. O Howie Roseman, que é o general manager do Eagles aqui, tem incomodado nesse sentido na liga. E esse movimento aqui do DeAndre Swift, cara, uma quinta rodada, né, um swap de sétima, um running back como o Swift, que eu honestamente eu não imaginei que poderia sair assim do Lions. Acho que o Lions poderia ter feito um pouquinho mais de força para ficar com ele. Eu não acho ele um talento ruim, mas escolha de primeira rodada, né? Então, enfim, o Eagles aqui mostrando como se faz, né? O Eagles chegou no Super Bowl 2017, venceu. Chegou em outro Super Bowl em 2022, acabou sendo derrotado. E eu sempre coloco assim, cara, num espaço de 15 anos, se a tua franquia, num espaço de 15 anos, precisa vencer um Super Bowl e chegar em pelo menos mais um. É a minha meta de 15 anos para um time, tá? O Eagles já bateu a sua meta. Agora tem bons anos aí para poder arriscar e aproveitar, e enfim. Cara, o Eagles tá realmente um time modelo, assim, pra NFL.
Sim. Pois é, eu achei, inclusive, ficou barato, mas ao mesmo tempo o Lions pegou um running back, né, o Gibbs, na primeira rodada. Enfim, a gente pode até discutir se foi muito alto ou não. Eu acho que, uhum, consenso geral que foi. Mas, enfim, o fato é que pegou. E aí eu acho que sentiram que não tinha necessidade de manter no elenco dentro do Swift. Acabaram trocando e eu acho que uma boa adição pro Eagles, que precisava de um running back, né? Já que o Miles Sanders saiu. Então, mais um bom movimento do Eagles. Cabezudo, pra gente encerrar o número 4, não é nenhuma notícia, rapidamente vamos comentar, você já adiantou um pouco, vencedores e perdedores do draft. Acho que o Philadelphia Eagles com certeza é um vencedor, né?
Uhum.
E, enfim, você pode... Top 3 aí, vencedores e perdedores do draft.
Cara, deixa. Assim, ó. Perdedores do draft, começando assim. Eu não gostei do draft do 49ers. Os caras pegaram um kicker ali na segunda escolha que eles tiram a terceira rodada.
Pois é.
O melhor kicker do. Sei lá. Entendeu? Não sei. Eles pegaram o Jair Brown ali de Penn State também na terceira rodada. Eles não tinham escolhas altas também, mas eu não gostei muito do draft do 49ers. Cara, o próprio draft do Jets, assim, ficou meio meh, entendeu? Não vou dizer que é um grande perdedor, talvez, mas eu também não achei muito, muito empolgante. O Will McDonald, por exemplo, na primeira rodada, achei que poderia ter sido pego tranquilamente aqui numa terceira rodada, enfim. Então, assim, não sei se eu gosto, assim, do draft aqui. Pensando agora, assim, outros times que talvez eu não tenha gostado muito, cara. Pô, o Raiders eu gostei, achei que foi um draft interessante do Raiders. Cara, o próprio draft do Packers também, eu achei um draft bem razoável, bom. Eu daria um B+ aqui, por exemplo, pro Packers. Achei que estaria de bom tamanho. Um draft que eu não gostei foi o do Cowboys. Cara, o do Cowboys, Deus do céu, cara. O do Cowboys eu achei bem ruim, bem um dos piores aqui.
E desde a primeira rodada, assim.
Não, eles pegaram ali o Maz Smith, cara, de Michigan na primeira rodada, 26, jogador da terceira rodada. Meu Deus do céu, cara. Achei bem ruim mesmo. O draft do Cowboys talvez tenha sido pior, assim. Tipo assim, destoante. Agora, o melhor de todos, tem dois que eu acharam que foi muito bem, tá? O Cardinals eu gostei, tá? Achei que o Cardinals foi bem, assim. Pegou o Paris Johnson, pegou o B.J. Ojulari, o Garrett Williams, cornerback, que eu gostei. Enfim, eu gostei do draft do Cardinals, assim, honestamente. Achei que, inclusive, e ano que vem eles têm duas escolhas de primeira rodada, né, novamente. Então, Sim. Achei interessante. É isso. Talvez do Ravens também eu tenha gostado bastante também. Eles não tinham muitas escolhas no draft, mas pegaram o Zay Flowers aqui na primeira rodada, baixo na primeira rodada, numa posição decente pra ele, na 22. Enfim, eu acho que são esses os meus destaques, assim.
Não, perfeito. Concordo com você no geral. Acho que o Eagles...
Já tinha falado bastante antes, né? Mas o Eagles...
Isso, a gente já tinha falado. Mas, enfim. Foi um draft interessante. E sobre o draft do Packers, eu achei que foi protocolar. A gente já falou isso na live, né?
Exato.
Mas achei que foi protocolar. Cabezudo, então fechando aqui nossas Tease News de hoje, e sem delongas, vamos direto ao que interessa. A pauta de hoje é: o draft foi o suficiente para o elenco do Packers? Produção, solta a vinheta! Vamos lá, cabezudo! Durante o último fim de semana, rolou o NFL Draft 2023, e o Green Bay Packers recheou o seu elenco com jovens vindos do college. Foi o suficiente para completar esse elenco? Quais buracos ainda precisam ser preenchidos? Vamos debater isso aqui. Eu já vou adiantando que, para mim, não. Para mim, tem muito buraco aí ainda.
Definitivamente não.
Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, cabezudo. O que você achou das escolhas ali no geral, né? Também não vamos entrar especificamente nas posições. E o que ainda falta? Vamos lá.
Cara, achei que o Packers inverteu o sentido ou a lógica em relação ao que fez na primeira rodada com a segunda rodada. Na primeira rodada o Packers foi bem protocolar, pegou o Lucas Van Ness, um jogador plug and play, um jogador numa posição premium, edge rusher, um jogador que tem muitas valências físicas, assim, mas na segunda rodada, mas não é um jogador assim que se espera que seja um extraordinário, né? Eu não espero, por exemplo, que o Van Ness vá vencer em algum momento um prêmio de defensor do ano. Eu acredito que se ele se mantiver, eu acredito que a expectativa para ele é ele ser um jogador top 10 na posição durante a sua carreira. Então, um jogador regular, um jogador que é consistente. Isso o Packers pegou na primeira rodada, a expectativa desse jogador. Eu fiz alguns grades, notas aqui até, no nosso canal do YouTube, para avaliar o nível técnico do jogador hoje. Então, essas notas que eu acabei fazendo são notas que remontam ao nível, digamos assim, qual é o nível do jogador? Qual é o nível do jogador? Aí tem umas notas de 0,5 até 10, enfim. Mas assim, pode esperar do Van Ness, por exemplo, um cara que vai ser protagonista, mas não um extraordinário. Entendeu? Já na segunda rodada, o Packers inverteu a lógica. Ele pegou um cara que pode ser extraordinário. Pode ser muito bom. Pode ser, assim, um superlativo. Só que arriscou. Ele arriscou porque ele trouxe o Musgrave vindo de lesão grave no joelho. Jogou dois jogos ano passado. E eu, por exemplo, coloquei o Musgrave aqui, um jogador que hoje ele tem nível de ter snaps regulares e special teams, uma boa performance nessa unidade, mas um jogador de baixa prioridade na sua posição e um impacto moderado, até mesmo inexpressivo, na posição de origem. Só que ele, né, ele tem aí um upside para evoluir. De um apanhado geral, acho que o Packers, nas primeiras rodadas, né, pegou o edge, pegou dois tight ends, pegou wide receiver, armas para se desenvolver com o Jordan Love e uma premium position na defesa. E depois foi completando, né? Porque precisava de gente para DL para rotacionar, precisava de defensive back para poder ocupar um pouquinho mais a sala de corner e de safety. Porém, poucos desses jogadores se espera que resolvam agora. Acho que o Packers definitivamente não cobriu os buracos que tem no elenco. Definitivamente.
Pois é, e assim, você falou ali da secundária. E, cara, na segunda rodada, por exemplo, eu comentei isso na live, eu me surpreendi que o Packers passou o Brian Branch, por exemplo. O Brian Branch era um cara que a gente, assim, não que a gente concordasse, né, mas a gente até enxergava o Packers talvez pegando ele na primeira rodada.
Sim.
Eu acho que ninguém aqui concordava com isso, assim, queria isso. Mas a gente enxergava como uma possibilidade, porque a secundária do Packers, e principalmente a posição de safety, é muito deficitária, muito. E aí chegou na segunda rodada, um prospecto que era claramente o melhor da posição. E a gente ter a oportunidade de ir com esse cara, trocar a escolha, não pegar ele, trocar a escolha, descer, e ainda depois pegar um wide receiver que talvez a gente poderia ter pego bem depois, ou então algum jogador parecido depois, eu fiquei meio assim. Eu achei bom que o Packers priorizou, por exemplo, dar alvos pro Jordan Love, porque foi isso que o Packers fez no dia 2, mas o fato de ter escolhido dois tight ends no segundo dia, com picks tão altos, me incomodou um pouco por conta desses buracos que a gente ainda tem e que vão ter que ser preenchidos.
Cara, os buracos são tantos que o Packers escolheu. Vou focar no ataque primeiro, porque eu tenho um QB novo e eu quero que as minhas peças do meu ataque que eu vou escolher nesse draft estejam prontas no ano que vem. O Packers claramente, né, fica dando um discurso de que nós queremos competir, mas é claro que o Packers está pensando em 2024, lógico. Claro que o Packers sonha em ter protagonismo no ano que vem, entendeu? E esse é o ponto tão interessante dessa temporada. É por isso que a galera tem que ficar tão ligada nessa temporada do Packers. Ela não vai ser menos interessante porque o Packers não será um time competitivo para a Super Bowl esse ano. Justamente, ela vai servir para que a gente possa fazer descobertas. A gente não tem... É uma folha em branco. E, para mim, o Packers fez a sua escolha. Ele escolheu, em primeiro lugar, pegar uma premium position defensiva na primeira rodada, que eu achei ok, e depois, nas outras escolhas mais altas, dá três armas pro Jordan Love, porque já tem outros dois wide receivers escolhidos ano passado, jovens. Então nós temos o Christian Watson, o Romeo Doubs, Luke Musgrave, Daniel Reed, Tucker Kraft, armas jovens, promissores, boas promessas, boas apostas que o Packers quer desenvolver no seu, o seu quarterback. O Packers claramente está montando aí uma estrutura que a gente consegue ver. A gente consegue, existe uma lógica. Peças de skill position e tight ends jovens para se desenvolver junto com o Jordan Love, com o nosso corpo técnico, uma linha ofensiva mais experiente, mais calejada, e um corpo de backs também mais experiente. O Packers escolhe o seu ataque, o desenvolvimento do seu ataque em 2023.
E você falou...
O ataque do Packers não tem mais buraco.
Então, você falou, por exemplo, da linha ofensiva. Aparentemente, o Packers confia em quem tem lá, né?
Com certeza.
Porque, assim, no draft foi...
Não, e outra coisa.
Fala.
Outra coisa, só pra complementar. Outra coisa. Packers confia em quem tem lá. E vamos lembrar, tá? O Packers confia em quem tem lá, lembrando que... O contrato de Dave Bakhtiari é até o ano que vem. Então, ano que vem, existe a tendência, e é claro que o Packers teria que reestruturar o contrato dele, porque ele tem aí um impacto de 40 milhões no ano que vem, mas o Packers não draftando um offensive tackle até mesmo alto nesse draft, demonstra que está pensando em reestruturar a Bakhtiari para... Lembrando que o Bakhtiari tem 30 e 30, vai fazer 32, eu acho. Ou ele vai ter 32 esse ano, entendeu? É novo.
Sim, ele pra tem 31, posição. Tá?
Ele ainda vai fazer 32, ele tem 31. Cara, pra posição, um jogador saudável na posição de tackle é novo. O cara de tackle joga até os 36, 35, tranquilo. Então o Bakhtiari tem pelo menos mais uns 3 anos de futebol. Assim, em bom nível. Não precisa ser um first team ao pro pra vencer o Super Bowl. Mas tô falando um bom nível. Então, assim, o Packers, inclusive, do fato de não draftar um OL cedo nesse draft, pra mim, indica que tá apostando, inclusive, nessa mesma estrutura de linha ofensiva pros próximos anos com o Jordan Love. Caso o Jordan Love dê certo, né? Tipo, se o Jordan Love for um desastre absoluto nos próximos 2 anos, aí é rebuild total.
A gente já até comentou aqui, né? O Bakhtiari vai querer ficar. Ele já deu declarações que deixa isso meio em dúvida, por exemplo.
Uhum. Não sei se o
Peck tá trabalhando muito com essa possibilidade.
Não sei se o Bakhtiari concorda com isso que eu tô falando, entendeu?
Pois é.
Mas, assim, pelo menos a minha impressão é que o Packers acredita que pode contar com o Love daqui a alguns anos.
E assim, você, por exemplo,
Jordan Love. Dave Bakhtiari.
Bakhtiari, é.
Isso.
Você falou, no ataque não tem mais buraco.
Uhum.
Rapaz, esse corpo de recebedores...
É
confiável?
É confiável, não.
Pois é. Então, assim...
buraco não tem, mas agora confiável daí já é outra coisa, entendeu? Aí já é outros 500. Confiável não é. Cara, que confiável, assim, o cara precisa ser estabelecido.
Pois é, e não tem ninguém ali. Você não acha que o Packers pode ir atrás de um veterano? A gente falou do Cobb, por exemplo.
Acho muito difícil. Honestamente, acho, assim... Nossa, isso pra mim seria uma surpresa grande.
Cara,
grande mesmo.
Assim, eu também não vi. Até porque a experiência Sammy Watkins não deu tão certo.
Exatamente.
Então não sei se o Packers tá muito disposto a tentar outra experiência dessa. O Packers não parece movimentar tanto no mercado para um wide receiver veterano, né? Mas enfim, eu acho que isso também pode ser uma decisão que fique depois do training camp, observando os jogadores que tem lá, para ver se precisa completar esse corpo. E enfim, só pra gente fechar aqui falando da defesa, uma defesa que a gente já falou da secundária, mas cara, que tem um front ali interessante, né, pra dizer o mínimo, com o Gary, o Van Ness agora, né, o Preston Smith, o Enagbare, além ali dos jogadores de interior, como Kenny Clark, como Devontae Wyatt, e enfim, Você acha que a gente ainda precisa de mais alguém ali na posição? Ou você acha que nessa parte também não tem mais nenhum buraco?
Assim, eu gosto desse miolo. Eu gosto desse miolo. Acho que tá assim, suficiente pra gente desenvolver e complementar isso numa temporada posterior.
Perfeito. Eu, cara, inclusive eu acho que talvez seja a posição mais
completa.
Parte do jogo ali, né? Mais completa esse front do Packers. Tem que ver qual tá. Falando um pouco de linebackers, tem que ver qual Devontae Campbell vai jogar, né?
Se a depender disso, nós temos buraco ou não.
É, exatamente. Porque se for o Campbell de 2022, a gente tem uns três buracos só com ele. Porque cada buraco que ele deixa no campo é um negócio bizarro. Mas se for o Campbell de 2021, a gente tem um front seven ali maravilhoso. E, enfim, tem tudo para ser uma das melhores da liga. Cabezudo, papo hoje rapidinho. Vou pedir já suas considerações finais, qualquer comentário a acrescentar sobre esse elenco do Packers e suas expectativas bem adiantadas do que esse time pode fazer ou não pode fazer em 2023. Obviamente a gente vai atualizando isso ao longo do ano.
Inclusive isso aí é um bom tema para um próximo podcast, né? O que o Packers vai fazer e o que o Packers não vai fazer em 2023. Perfeito. Aí, ó, surgindo pauta aqui ao vivo.
Pauta ao vivo, anotando as pautas ao vivo.
Boa. Cara, não, assim, ó, inclusive nem vou usar esse sistema pra não estragar a próxima parte. Mas assim, eu acredito que o Packers vai ter um ano de bastante desenvolvimento. É um ano que eu tô muito, muito empolgado e muito curioso pra saber como vai ser o desenvolvimento dos jogadores e como vai ser o comportamento do Jordan Love, de que forma o Matt LaFleur vai esquematizar esse ataque. Joe Barry vai estragar tudo mais uma vez? Como vai ser a nossa defesa? Eu acho que a gente tem bons talentos, cara, e eu fico empolgado pra saber. Acho que assim, uma premissa dessa temporada eu vou dizer que é empolgação e curiosidade. Estou empolgado com esses jovens e estou curioso em saber o que o Packers vai nos mostrar, porque a partir de 2023 nós teremos aí uma indicação bem direta do futuro breve da franquia. O ano de 2023 é a porta de abertura para o novo ciclo do Packers. E esse quarto, essa sala que nós vamos encontrar após essa porta, ela pode ser muito curta, ela pode ser muito pequena. Ou seja, cara, acho que as coisas não vão dar certo nesse caminho. Talvez nós tenhamos que trocar de quarterback daqui a 2-3 anos. Talvez nós tenhamos que trocar de treinador ou alguma coisa assim. Ou não. Ou a gente pode descobrir uma sala grande e a gente poder ter essa noção de que o Packers tem aí uma perspectiva futura interessante. Então eu tô bem curioso para essa temporada. É isso que eu posso definir agora de forma bem, bem prematura, assim, na temporada que tá por vir.
Perfeito. Voltamos a 2008. Então,
Back to the Future.
Pois é. Back to the Future, de volta ao futuro. Então, assim, que tenhamos o mesmo sucesso que nos anos seguintes a 2008. Cabezudo, valeu, tamo junto. Muito obrigado também a você que ficou até aqui com a gente, todo mundo. Tem muita coisa pra rolar aqui nessa off-season. Aos membros, em breve, os convites vão começar a pipocar aí pra vocês aparecerem aqui com a gente. Muita coisa legal vindo nesse período sem futebol americano, sem draft, mas com muito Green Bay Packers, com certeza. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. E go, Pack. Go!